Olá, você que nos ouve. Esse aqui é o terceiro episódio do podcast do Diversifica, nosso caderno de diversidade. E hoje, aqui, para comemorar o início desse novo ano, a gente vai falar sobre um tema muito importante que atravessa, é transversal a todas as outras discussões que a gente já trouxe e vai continuar trazendo aqui no Diversifica. Nós vamos falar sobre lugar de fala. O meu nome é Cel Mariá. E hoje eu vou estar aqui conversando com Yasmin Rodrigues, que é uma pessoa que tem muita coisa para falar sobre lugar de fala. Eu vou começar dizendo que é linguista, mas assim, muitas outras coisas além disso. Então, Yasmin, se apresenta para a gente, por favor.
Olá! Então, na verdade, eu vou fazer uma apresentação como não apresentação, na verdade. Uma vez que a gente vai falar sobre lugar de fala, como o Céu falou, já iniciando falando um pouco sobre lugar de fala, que lugar de fala seria essa dimensão de ter um determinado lugar para que se fale, né? A gente pensa muito em lugar de fala e a gente pensa muito no ato de falar, naquilo que a gente pode falar, naquilo que a gente não pode falar, etc, etc. Mas é interessante que a gente pense nos lugares de onde a gente fala. E aí eu poderia começar, sei lá, falando, tem algumas coisas que podem mais ou menos definir a gente, podem mais ou menos organizar quem a gente é, demonstrar quem a gente é, ou qualquer coisa do tipo. Tem um poema de Walt Whitman, que é Leaves of Grass, né, um dos grandes poemas da literatura moderna dos Estados Unidos. E aí, quando ele diz em um dos textos dele, em um dos versos, no verso de uma das partes do poema, que diz: I am large, I contain multitudes. Ou, eu sou muitos, eu sou grande, eu contenho multidões. E em outro momento ele diz: eu sou contraditório, eu contenho multidões. Eu contenho multidões em mim. Eu não sei exatamente como me apresentar, no final das contas. Porque de tantas multidões de dentro de mim, eu não sei qual é a roupa que eu vou escolher para usar hoje. Mas ao longo do que a gente vai conversando, essas roupas vão se fazendo, essas identidades vão se tecendo, e aí vocês vão entender um pouquinho de mim, um pouquinho das coisas todas. Como o Céu falou, eu sou uma pessoa da linguística, né? E, bom, talvez seja isso por hora. Depois a gente vai falando mais coisas sobre mim.
É isso, lugar de fala é uma coisa que ela não é estanque, né? Não é uma definição rígida sobre quem a gente é, mas é sobre onde a nossa fala está situada. E onde que a nossa fala se situa, fala muito, fala mais do que as nossas palavras sobre o que a gente diz. Eu acho que essa dimensão é muito interessante, assim, do lugar de fala, pensar o que é dito para além das palavras. Como que o nosso corpo, que é um corpo histórico, que é um corpo social, ele traz significados particulares para o que a gente diz. Mas esses significados particulares, como eu disse, né, eles são também históricos e sociais. E aí, como é que a gente lida com a responsabilidade sobre aquilo que a gente fala, entendendo que essa nossa fala impacta a vida de outra pessoa? Essa fala que a gente reproduz ou que a gente elabora, talvez com mais consciência, o que que ela reitera dessa sociedade, né? O que que ela reafirma e o que que ela se pretende, o que que ela pretende alterar, transformar? Ela pretende alterar alguma estrutura? Ou ela está mais interessada em manter as coisas como estão? E quais são essas coisas que ela quer manter ou ela quer mudar?
Isso, bom, você falou sobre responsabilidade e eu acho uma coisa muito importante de começar a se falar sobre responsabilidade. Em conversas outras nossas, eu sempre falava de autores como Deleuze ou qualquer coisa assim, em termos teóricos, em termos filosóficos. Aqui eu vou tratar um outro autor. E esse autor que eu vou tratar é Sartre, que é um filósofo existencialista que fala de algumas dimensões de responsabilidade, que evoca uma moral, evoca uma ética. Outros filósofos, como Spinoza, etc., também tratam de temas concernentes. Mas, trazendo Sartre, ele diz que, basicamente, nós somos responsáveis por aquilo que nós somos. Ou, ainda, em outras formas, em outras formulações, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos com aquilo que fizeram de nós. Repetindo, nós somos responsáveis por aquilo que fazemos com aquilo que fizeram de nós. Existe todo um condicionamento social, existe todo um condicionamento que a sociedade nos traz para sermos aquilo que nós somos. Mas nós temos a responsabilidade de usar aquilo que nós somos para fazer aquilo que nós quisermos, dentro dos condicionamentos que a gente tem. Então, ele diz basicamente também que nós somos eternamente responsáveis por nós. Ou então, ele diz que nós somos condenados eternamente à liberdade. Mas é essa liberdade de fazer dentro daquilo que nos condicionou aquilo que necessariamente a gente quer fazer, né? É assumir essa responsabilidade e etc. E isso, Céu, isso enseja muitas coisas. Isso enseja, por exemplo, sabermos quem nós somos, né? Saber aquilo que fizeram de nós, né? Para que a gente possa, a partir disso, fazer alguma coisa. E saber, sobretudo, de onde a gente está falando. Porque se a gente está falando de lugar de fala, novamente dizendo, nós estamos falando de determinado lugar, nós estamos falando de determinado espaço, né? Eu sou da linguística, né? Eu sou das linguagens. Dentro dos estudos da análise crítica do discurso, ou dos estudos críticos do discurso, inclusive uma formulação bem, bem primordial nessa área, bem, não vou dizer antiga porque ela é atual, mas uma formulação básica, de base, dessa área, ela fala que todo o discurso, e aí eu entendo um discurso não como sendo um grande discurso político do chefe da empresa ou de qualquer coisa assim, entendo o discurso como toda e qualquer fala que esteja em um determinado contexto social, mas basicamente alguma coisa como um texto em um contexto. Isso é um discurso, não importa se esse texto esteja escrito, esteja falado, ou seja lá o que for. E, enfim, todo discurso, ele tem propriedades de produção, ou seja, a forma, o jeito, o local, quem o produziu, as formas de distribuição dele, ou seja, quais são os meios pelos quais esse discurso vai chegar às pessoas, e as formas de consumo, ou seja, aquela maneira que as pessoas que vão ter acesso a esse discurso, enquanto material que ele é, enquanto materialidade discursiva, enquanto palavras, enfim, qual é a dinâmica de recepção que esse discurso terá? Como ele atingirá as pessoas? Como ele terá um ponto de não de fim, mas de pouso, por assim dizer, em uma determinada pessoa. Então, é basicamente isso que a gente precisa ver, e isso tudo tem a ver com os nossos processos identitários como um todo, e tem a ver com, a partir desses processos identitários, que são os lugares de onde a gente fala sobre o que a gente fala. E é por isso que eu comecei não me apresentando, fazendo na minha apresentação uma não apresentação. Por quê? Porque, bom, aqui eu vou tentar falar de várias maneiras. A gente já falou de filosofia, eu já apresentei um pouco de filosofia, já apresentei um pouco de linguística, dentro da minha linha de pensamento, dentro daquilo que eu estou falando aqui. Não sei qual é a melhor maneira de falar para que chegue como consumo a todas as pessoas que vão ouvir, já que são muitas pessoas que vão escutar. Sendo assim, já dizendo também, eu vou falar em várias camadas aqui. Vou falar em uma camada filosófica, vou falar em uma camada linguística, vou falar em uma camada popular, em uma camada de músicas populares e assim por diante. Então é isso basicamente a minha forma de falar, apresentando diversas identidades que eu tenho, diversas coisas, as partes das multidões que me compõem, como compõe a vários das pessoas que estão ouvindo. E aí, quando essas multidões se encontram, a multidão que há em mim se encontra com a multidão que há na outra pessoa, e essa multidão fala na mesma língua, então a comunicação acontece. E é preciso saber qual a identidade que fala e ter uma noção das identidades que vão ouvir aquilo que está sendo falado a partir dos processos de distribuição desse discurso que a gente tem.
Uma coisa muito importante sobre a noção de lugar de fala é que vem de movimentos sociais, né? Sobretudo de mulheres e de pessoas negras. Não se sabe, acho que ninguém pôde traçar assim, quem inventou, quem falou primeiramente esse termo, né? Mas é um conceito que vem sendo utilizado por movimentos sociais para se dar maior visibilidade a vozes que historicamente não estão sendo ouvidas. E aí é um termo que gera muita polêmica. Uma frase que a gente vê muito nas redes sociais é: você não tem lugar de fala. Isso é muito interessante, porque o que seria não ter lugar de fala? Isso realmente acontece? Nós não temos lugar de fala? Ou o nosso lugar de fala não é representativo de uma determinada pauta? Né? Eu acho que existe essa confusão do que é lugar de fala, o que é representatividade, o que é protagonismo. E aí trazer um pouco aqui essa compreensão de que a nossa fala ela sempre está situada. Né? Então a gente pode falar de inúmeras opressões, nós vamos estar situados ou situadas ou situades em cada uma delas. Como pessoa branca, eu acredito que eu devo falar sobre racismo, né? Na perspectiva de quem é privilegiado por essa opressão, né? Como é que eu entendo a história da minha família, que é uma família que vem do Nordeste, né, uma parte do Rio de Janeiro e tal. É uma família que acessou lugares ali, por mais que fossem difíceis também, em várias medidas, mas acessou um certo lugar social que constitui um privilégio. E hoje eu colho frutos desse privilégio, sim. Né? Não tem a experiência que uma pessoa negra tem de... Enfim, de passar por coisas na rua, né? Coisas que a gente sabe que acontecem, né? Violências que são muito fortes no nosso país. Mas eu devo me situar dentro dessa dinâmica social, que é o racismo, e eu preciso me responsabilizar por isso também. O que é em mim que eu não vou permitir que seja reproduzido, que compõe essa dinâmica racista. E aí eu queria ouvir você, Yasmin, sobre essa questão do não ter o lugar de fala. O que você acha sobre isso, assim? E como que a gente constitui a nossa fala, como é que a gente elabora a nossa fala sobre um tema que não é uma coisa que a gente vivencia diretamente, mas que tem muito impacto na vida de outras pessoas, impactos, né, negativos, estou falando aqui. Como que a gente se coloca se responsabilizando pelo que fizeram da gente, né, para trazer Sartre novamente, de uma maneira que favoreça a construção da equidade, que favoreça o desmantelamento das estruturas opressoras.
Bom, eu acho bem claro, assim, que toda fala é a fala de um determinado ponto, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto, como se diz. Existem algumas filosofias outras que apresentam a dinâmica de que nós nunca vamos conseguir compreender a verdade por completo. Porque a verdade seria a soma de todas as partes. A grande verdade seria a soma de todas as partes. Mas eu não tenho a noção de todas as partes serem juntas, serem unidas. Não, eu não tenho essa noção. É impossível você ter essa noção. Porque para que isso pudesse acontecer, teria que se ter a soma de todas as visões, as que a gente chamaria, né, essa palavrinha, palavrão, idiosincrasia, né, ou idiosincrasia, que trata de exatamente desse processo de ser único, das unicidades de cada pessoa. Então, o lugar de fala não pressupõe essa, não pode, a nossa noção de lugar de fala não pode pressupor essa verdade de que existe um único lugar. E até porque todas as pessoas estão situadas em vários lugares ao mesmo tempo, né? A gente tem, dentro da noção de lugar de fala, a questão identitária, como nós conversamos, como nós estamos conversando. Mas aí, dentro da questão identitária, a gente tem um conceito que também está sendo bastante explorado nos últimos tempos, e ainda bem que está sendo bastante explorado nos últimos tempos, que é o conceito de interseccionalidade. E esse conceito de interseccionalidade, o que é que ele pressupõe? A palavra já explica um pouco para a gente, no sentido de intersecção. Uma seção, como nós sabemos, pode significar, entre outras coisas, uma parte de um determinado lugar, como, por exemplo, uma seção de um livro, uma seção judicial, ou qualquer coisa assim. E aí, quando nós temos essa interseccionalidade, é sobre um olhar para todos os lugares, para todas as seções, para todas as partes nas quais nós nos encontramos e para todas as partes que nos compõem. Assim sendo, quando eu trato de interseccionalidade, eu estou tratando, por exemplo, do fato de que... E é interessante falar uma coisa só agora, Céu, porque é o seguinte, quando a gente tem várias, várias transmissões de vídeo, muitas vezes as pessoas fazem os seus processos de audiodescrição, falando quem são, falando como são, para que aquelas pessoas que não enxergam, elas possam ter a noção de como aquela pessoa que fala é. Propositalmente, no início, eu não falei nada de audiodescrição minha. E Céu também não falou muito sobre minha aparência, nem nada. E aos poucos eu vou falando sobre aparência, talvez, eventualmente, enfim, daqui para o final do podcast, para o final dessa gravação. Mas eu me pergunto, uma pessoa que é acadêmica, uma pessoa que é da linguística, uma pessoa que está aqui... Ó, já falei que eu era uma pessoa acadêmica, não é? Ainda não tinha falado isso. Mas uma pessoa que é da linguística, uma pessoa que traz filosofias, uma pessoa que traz alguns pensamentos, assim, assado, etc. Essa pessoa que está falando é branca ou é negra? Para vocês que não têm acesso ao vídeo desse podcast. Apenas o áudio. Essa pessoa que fala é uma pessoa branca ou uma pessoa negra? Por exemplo, se o pensamento de você que me escuta pensa que eu sou uma pessoa branca, a nossa academia, os nossos espaços de saberes foram sempre sustentados por pessoas brancas. Pelo menos, não de toda maneira sempre, né? Sempre é muita coisa. Mas temos culturalmente em nossos tempos uma construção de pessoas brancas, uma construção muito europeizada, inclusive, também de pensamento. Então, o que é que me remete a isso tudo? Quais são as partes que me compõem? Porque tem uma parte minha que é acadêmica, que é linguística e tudo mais. Será que pode, dessa pessoa que tem uma parte que é acadêmica, linguística e tudo mais, essa pessoa pode ter uma parte também que é preta? Será que essa pessoa pode ser preta? Essa pessoa que fala, que está falando aqui com vocês, pode ser preta? Ou necessariamente precisa ser uma pessoa branca? Né? Então são algumas coisas que a gente vai pensando quando a gente traz interseccionalidades. Porque as pessoas nunca são uma coisa só. E assim sendo, Céu, se você me perguntou se o teu ponto de pergunta foi exatamente se as pessoas todas têm lugar de fala, ou se apenas algumas pessoas têm lugar de fala, eu te digo que uma só pessoa ocupa vários lugares de fala ao mesmo tempo, porque ela habita essa interseccionalidade das suas identidades, ou seja, tem várias identidades trabalhando em mim nesse momento ao mesmo tempo. É como, por exemplo, uma espécie de encruzilhada, quando nós temos duas duas ruas que se cruzam, formando quatro caminhos. Essa é a noção de interseccionalidade, são caminhos que se cruzam. Cada um desses caminhos é um caminho identitário. Então, se eu tenho algumas esquinas, dizem que Brasília nem tem esquina, né? As pessoas de fora têm esse mito que Brasília não tem esquina, não sei o que lá, porque pensa-se muito em plano piloto, por exemplo. A identidade de Brasília, por exemplo, só falando um pouco disso também, a identidade de Brasília reside muito no plano piloto. Brasília é o avião, para muita gente do país afora. Mas nesse momento eu falo com você, Céu, de Brasília, em Taguatinga. Aqui há esquinas, né? Se no plano piloto há rotatórias, né, balões, visorinhas, e não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, isso, em tese, não faria esquina. Bom, em Taguatinga há esquinas. Na Ceilândia há esquinas. No Guará há esquinas. E assim por diante. Há esquinas. Mas uma parte de Brasília não tem essa noção. Ou pelo menos dizem que não tem essa noção. Quem reside em Brasília sabe muito bem que não é muito bem isso. Mas aí dizendo isso, dizendo que existem muitos de nós. Então, quem é a Yasmin que fala? Qual das multidões de Yasmin que fala? As pessoas me perguntam, falando ainda sobre Brasília, né, e sobre os locais de Brasília, e sobre as identidades brasilienses, né, sobre as identidades de Brasília enquanto cidade, enquanto ente, né, enquanto ente metropolitano, se a gente pode dizer assim. Essa noção é uma noção muito... Bom, as pessoas me perguntam se morar em Brasília é bom. E aí eu respondo sempre, de qual Brasília você está falando? Porque existem muitas Brasílias, existem muitas coisas. Quando eu vim a Brasília a passeio, para algum congresso, para qualquer coisa que poderia ser feita, que eu vim pra cá, né, e tudo mais, eu sempre me perguntava, onde é que eles guardam as pessoas? Né, porque eu passava pela L2, normalmente era pela L2, porque era o NB, alguma coisa assim, e eu não via casa, não via nada, qualquer coisa do tipo. Depois eu entendi o que eram super quadras, depois eu entendi o que eram as outras coisas, e fui descobrindo uma outra Brasília. Descobri onde tinha casa, onde gente morava, onde gente vivia. Então, existem muitas coisas que a gente pode ter, que a gente pode fazer. E sim, do mesmo jeito que existem muitas Brasílias, existem muitas Yasmins. Existe uma Yasmin que fala de uma forma, existe uma Yasmin que fala de outra forma. E todas essas Yasmins têm lugar de fala. Sim. E eu sou uma pessoa branca. Mas o meu lugar de fala, enquanto pessoa branca, enseja também a noção de raça. Porque não é lugar de fala sobre a negritude. É lugar de fala sobre raça. E em lugar de fala sobre raça, eu tenho o meu lugar de fala. Afinal de contas, a gente pensa, Céu, sobre aquilo do que é o outro, do que é a outra coisa, a outra pessoa, do que é o estranho, o esquisito. E esse o estranho, o esquisito, o alheio a mim, o alheio ao mundo, esse seria o ser que merece ser estudado. É por isso, por exemplo, que a academia faz muitos estudos sobre negritude, mas muitíssimos poucos estudos sobre branquitude. Se fala muito sobre os feminismos. Se fala muito sobre a voz feminista. Se fala muito sobre o que é ser mulher ou qualquer coisa do tipo. Mas se fala pouco, se fala bem menos, sobre as masculinidades, por exemplo. Então, muitas vezes, quando a gente tem essa noção daí, para encerrar essa partezinha que você me perguntou, esse questionamento, essa provocação dessa tua pergunta, muitas vezes, muitíssimas vezes, a gente pensa em lugar de fala apenas a partir do ponto do subalterno, que é, como você falou mesmo, muitas das coisas que estão sendo postas, que são postas, sobretudo pelas militâncias sociais diversas, sobre como funciona o ser no mundo, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas não, é numa situação muito mais ampla. Qual é o lugar de onde eu estou falando? E sim, dentro de raça eu tenho o meu lugar de fala, mas o meu lugar de fala dentro de raça é da branquitude. O meu lugar de fala é da branquitude, mas é de uma branquitude do interior de Pernambuco, de onde eu sou. Uma outra face identitária minha, que é falando sobre ela agora. Eu sou de uma cidade chamada Santa Cruz de Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. Uma cidade próximazinha de Caruaru. E, bom, meu sotaque já deve ter alertado algumas pessoas sobre isso. Mas a minha branquitude, por exemplo, atravessada por essas diferentes dimensões de regionalismos, me faz ter uma branquitude diferente, por exemplo, de uma branquitude brasiliense, de uma branquitude paulista, de uma branquitude carioca, de uma branquitude manauara, de uma branquitude gaúcha, de uma branquitude, enfim, Mato Grosso, de uma branquitude do Tocantins e assim por diante. Então, são coisas e são pontos que são necessários que a gente leve em conta quando a gente se pensa sobre lugar, quando a gente pensa sobre lugar de fala.
Eu achei muito bom que você trouxe isso sobre a academia, né? As universidades historicamente elegeram identidades que chamaram de outro e aí passaram a estudar esse outro. A antropologia, que é uma área que eu tenho uma certa familiaridade, né? Sou formada em ciências sociais, então estudei bastante antropologia ao longo da minha graduação. A antropologia, ela nasce desse encontro, que não é um encontro, estou falando aqui encontro como se fosse uma coisa muito amena, né? Mas é desses conflitos ali no início da colonização. Então, se contrata estudiosos para irem fazer trabalho de campo para conhecer esses outros povos que não os europeus, sistematizar as formas de organização social. E isso possibilitava uma exploração mais qualificada, né? Então, o lugar de fala, ele pretende subverter essa lógica. A lógica de que um grupo de poder pode ter um monopólio sobre as elaborações políticas, históricas, etc., sobre um determinado povo, uma determinada comunidade, uma determinada população. Então, quando a gente fala aqui que todo mundo tem lugar de fala, é importante lembrar que a gente precisa sempre reconhecer os nossos privilégios na hora de falar sobre um grupo do qual não fazemos parte. E aí, esse lugar de fala, ele é necessário, sim. É necessário que homens falem sobre questões relacionadas à relação de gênero. É necessário que homens se posicionem sobre violência contra a mulher, sobre violência contra LGBTs, sobre violência contra os próprios homens, que quem comete são outros homens, né? Então a gente precisa falar sobre masculinidade, por exemplo. E não é ficar num eterno meia-culpa de tipo assim, ah, eu sei que as mulheres sofrem, eu também sofro porque eu não sei lidar com os meus sentimentos, mas é ativamente procurar essas leituras, essas elaborações. Tem muito, né? A gente vive assim, na era da informação, realmente. Então a gente consegue encontrar, né? Vai olhar um conteúdo interessante no YouTube, vai ouvir um podcast como esse aqui, para que a gente possa se posicionar de uma maneira a romper com essas estruturas de dominação, né, que acontecem, né, acontecem o tempo inteiro. Então, a gente se posicionar como pessoas que estão sendo privilegiadas e entender que privilégio também não é sinônimo de a vida de todos os homens é muito fácil, é só facilidades e alegria, e aí por isso eles oprimem as mulheres e LGBTs, homens heterossis, né, estamos falando aqui. E é isso, né? O homem também não sofre. Não é sobre isso, é sobre entender a complexidade desse lugar. Os dados sobre violência entre homens são alarmantes também, né? Então, assim, para desconstruir para desfazer esse emaranhado de problemas sociais e políticos, é preciso que muita, muita conscientização acontece e muitas ações também. Mas eu fiquei pensando aqui, Yasmin, em contextos corporativos. A gente tem presenciado, não só no Banco do Brasil, né, mas em muitas empresas nacionais, internacionais, têm realizado políticas internas para promoção da diversidade, né, para que mais pessoas que não sejam homens cis, hétero, brancos, estejam ocupando posições de liderança. E eu acho que isso conversa um pouco com o lugar de fala, né? E eu queria saber de você o que você pensa sobre essas políticas, que elas são tão sendo implementadas, e a gente vê, né, muita coisa sobre isso, e gera um pouco de polêmica também, porque daí fica um negócio assim, mas só porque é mulher ou só porque é LGBT. E aí o que essas pessoas com esses outros lugares de fala que historicamente não estavam ocupando essas posições, o que você acha que mudanças assim pode provocar nos ambientes corporativos?
Mudanças essenciais, é essencial que, por assim dizer, tomando aquele texto clássico lá da Spivak, né, pode o subalterno falar, ou seja, pode aquele que naquela pessoa, aquilo que nunca teve voz, ter voz? Pode sim e deve. E por que deve? Porque não tem por que não falar. Se é um ser, se existe, então que fale. Então que a sua voz seja acolhida e seja levada em conta. E não somente sua voz, mas todas as suas práticas. E todas as suas práticas em tudo aquilo que a pessoa é. Pensando em coisas como, por exemplo, colocado por Sojourner Truth, né? Que temos aquela noção, citando duas autorias aqui. Tem a autoria de Spivak, com o texto clássico, que já fica de referência aí para quem quiser dar uma olhada. Pode o subalterno falar? E existe o outro texto, que é uma provocação, que é "E eu não sou uma mulher?", de Sojourner Truth, que ela apresenta uma noção que é basicamente assim: tá, beleza, as brancas estão conseguindo as coisas todas, todo mundo está conseguindo tudo, as mulheres estão se emancipando, mas e eu que sou preta? Eu também não sou uma mulher, não? Por que eu não consigo me emancipar? Por que não dá? Por que o negócio não acontece? Então é basicamente isso. Não seria eu uma mulher também? Então é basicamente isso. Corrobora um pouco com o que a gente estava falando sobre interseccionalidade. E sim, o subalterno pode falar. Sim, o subalterno deve falar. E não é sobre aquele negócio, né, Céu, que a gente diz assim, não, porque tem que dar voz à LGBT, tem que dar voz à mulher, tem que dar voz ao povo preto. Não, o povo preto sempre teve voz, o povo LGBT sempre teve voz, as mulheres sempre tiveram voz. O que tem que ter é a escuta dessa galera, a escuta da voz que essa galera tem. É só isso que tem que ter. Não é difícil, na verdade é bem difícil, né? Mas enfim, é uma outra dimensão, é um outro ponto, é uma outra noção que a gente tem, né? Então é basicamente isso, entende? E dentro das corporações, ter pessoas à frente que trazem diversas outras formas de olhar é um ótimo ponto de partida. Vou colocar para você também sobre essa coisa da abertura as outras vozes e tudo mais, é uma reflexão muito interessante que eu ouvi nos últimos tempos, e não é sobre as corporações, fugindo um pouco do que você perguntou em exatidão, mas também vai para a tua resposta, né? Tergiversa um pouco, mas responde a tua indagação. É sobre o fato de, por exemplo, a gente pensar sobre as cotas raciais. Pensando sobre as cotas raciais nas universidades, a gente diz, não, mas é porque as universidades, elas têm a sociedade como um todo, a sociedade como um todo tem uma dívida histórica, e a gente fala sobre dívida histórica, e a gente fala sobre todas essas questões acerca das identidades pretas, das identidades subalternas como um todo, da questão social, né? Então, do acesso à população de baixa renda à universidade, ao ensino público de qualidade, etc, etc. Mas o raciocínio que eu quero chegar é que é muito mais do que pagar uma dívida para essas pessoas, para as pessoas que foram subalternizadas e historicamente não tiveram acesso ao ensino superior e a todas as outras questões, porque nós temos também, por exemplo, cotas em concursos públicos. Então, é muito mais do que pagar uma dívida ou qualquer coisa assim. Isso é o que a galera não consegue compreender. E aí, depois dessa discussão que eu vi, eu comecei a pensar de outra forma, porque nessa discussão se falava que é muito menos, é muito, muitíssimo, muitíssimo menos sobre pagar alguma coisa. Por quê? Na verdade, é sobre fazer somas. Porque hoje, com algumas universidades, eu acredito que a UNB não tem lembrança disso, depois se você tiver essa informação para a gente confirmar ou não, mais de 50% da população universitária da UNB é formada por pessoas pretas, né? Hoje em dia, ou algo do tipo. Né? Não tenho certeza se é mais de 50%, se é 50% ou está chegando em 50%. Mas há um grande percentual. E assim, as pessoas não conseguem entender que, na verdade, todas essas pessoas, elas somam à universidade, porque a universidade nunca, a sociedade não se abriu ao pensamento preto, às vivências pretas, às vivências indígenas, às vivências e aos modos de ver dos povos indígenas, dos povos, das pessoas LGBT. E aí, quando todas essas pessoas são incorporadas, quando a voz dessas pessoas, que são vozes não hegemônicas, são colocadas enquanto habitantes de um lugar de privilégios, falando de lugar de fala, elas falam, e falam enquanto privilégio, e trazem um outro modo de pensar, que aquelas pessoas lá nunca, as pessoas lá, eu quero dizer, as pessoas brancas, as pessoas da hegemonia, os homens, e não sei o que lá, sempre tiveram. E aí é muito menos aquela coisa do cotas não serve para nada, mas é muito mais olhar para o que o cotista fala, olhar para as experiências de vida que o cotista traz e dizer, eu nunca tinha pensado nisso. Vamos juntos pensar em uma outra forma de construir uma universidade. Porque a experiência de vida do cotista, a experiência de vida de todas as pessoas que não falaram, traz muita fala e muita voz diferente. E isso serve para a universidade e isso também serve para o ambiente corporativo. Né? Eu tive acesso em um ambiente corporativo no qual eu participei tempos atrás, na qual eu era funcionária, sobre a noção, uma outra noção de democracia. E aí a democracia não sendo exatamente a vitória da maioria, ou então a forma de escolher uma determinada coisa na qual a maioria vai dizer, olha, é isso aqui e isso aqui deve ser colocado. Como a gente pensa nas eleições, por exemplo, nos nossos sufrágios eleitorais para a escolha dos nossos representantes, né? Não é sobre isso. Democracia é muito mais, passa a ser muito mais amplo quando eu penso que democracia é sobre ouvir o que o outro tem a falar, o que a outra pessoa tem a falar, e somar as nossas partes, somar as nossas visões de mundo. É muito menos sobre escolher um determinado ponto porque a maioria quis, e muito mais me abrir aquilo que eu não consigo ver, aquilo que eu não posso ver, aquelas coisas que não me são palatáveis, que não me são tranquilizadoras, concordando ou não, mas que eu escute. Muitas vezes nós temos essa noção, por exemplo, de que, ah, mas porque a direita é X, mas porque a esquerda é X, mas porque o centro é Y. É sobre pensar muito menos sobre quais são os monstros que a direita traz, quais são os leviatãs que a esquerda produz, quais são ficar em cima do muro que um centro, né, político poderia trazer. Não, é sobre ouvir a esquerda, é sobre ouvir a direita, é sobre ouvir o centro. E ainda que eu seja de extrema esquerda, mas entender que o que a pessoa de direita fala, eu posso não concordar. Eu posso não concordar em absoluto. Em absoluto. Mas eu ouço. E nesse ouvir, ao invés de simplesmente rechaçar essa pessoa, esse modo de ver, eu paro e ouço o que aquilo tem a somar, de alguma maneira, para a minha própria visão de mundo. Essa é uma outra perspectiva do que é democracia. E se nós pensarmos dessa forma, nós construímos uma coisa um tanto quanto diferente, né, na nossa sociedade como um todo. Então, pensar no como eu me abro às vozes e não quebro as vozes que sejam diferentes da minha. E uma das coisas, Céu, se eu posso ser multidões, como eu falei lá no início, eu agora vou assumir uma outra posição e, ao invés de falar enquanto convidada ou qualquer coisa assim, eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou inverter aqui os papéis e vou falar, porque eu sei que você trata desse tema bem. E aí, se eu tenho que olhar essa outra pessoa com apreciação profunda, todo lugar de fala pressupõe, de alguma forma, um lugar de escuta. O que é que seria essa noção de lugar de fala que soma ou que se transforma no que a gente chama de lugar de escuta?
Acho que eu considero essa uma pergunta essencial também, né? Fundamental para esse tema. Eu estava ouvindo você falar, Yasmin, lembrei muito da minha experiência na universidade. Eu tive a sorte de fazer um curso de humanidades quando as cotas já estavam implementadas na Universidade de Brasília. Então, eu convivi com muitas pessoas negras em sala de aula. E é muito interessante essa vivência, porque, assim, pessoas mais novas que eu tinham pensamentos muito, muito profícuos, muito profundos e muito, sabe, articulados e muito à frente dos discursos dos professores, que usavam ementas, assim, de pessoas, sei lá, sabe, de galera, de homens brancos da Europa que desconhecem a realidade do Brasil, que não escreveram sobre isso e que continuam até hoje sendo a parte mais aclamada, assim, sabe, nas ciências humanas. E isso desafiava os professores, e eu acho que desestabilizava esse lugar da autoridade do professor, que precisava ali naquele contexto abrir mão do seu lugar de fala, que é um lugar de autoridade, e exercer esse lugar de escuta. Inclusive, alguns professores muito sabiamente optaram por fazer alterações nas ementas, incluir autores negros, enfim. E como é que a gente transforma o nosso lugar de fala em um lugar de escuta? Na minha opinião, todo lugar de fala tem um tanto de lugar de escuta. Porque ou a gente vai estar escutando o que é um outro em relação a gente, né? Ou eu, como pessoa branca, vou estar escutando uma pessoa indígena, uma pessoa negra. No meu caso, eu sou uma pessoa com deficiência, mas se eu não fosse uma pessoa com deficiência, estaria escutando uma pessoa com deficiência. E sendo uma pessoa com deficiência, escuto. Eu acho que o anticapacitismo ensina muito nisso, porque existem milhares de deficiências E eu, que sou uma pessoa autista, não faço ideia do que é viver, por exemplo, numa cadeira de rodas, precisar desse instrumento para me locomover. Eu não sei, né? Então, como transformar o lugar de fala em lugar de escuta? O lugar de fala, ele essencialmente é um lugar de escuta, né? Na minha opinião. Porque quando a gente não ouve, né, mais do que com essa apreciação profunda, mas com um respeito profundo à experiência de outra pessoa, a gente desfaz esse diálogo. No entanto, eu fiquei pensando aqui também em outros temas relacionados a essa fala, e me veio a questão do discurso de ódio. E aí eu acho que a gente entra numa camada bem mais complexa, porque a gente está aqui falando que todas as pessoas têm lugar de fala. Lugar de fala não é sobre um direito à opinião, mas é o que a gente faz com o nosso direito à opinião. A gente vai continuar silenciando grupos historicamente silenciados, ou a gente vai reconhecer os nossos privilégios e aprender a ouvir, né, a partir desses outros lugares. E aí o discurso de ódio vem e fala assim: bom, não é todo mundo que vai falar, não. E algumas pessoas vão falar, e essas pessoas autorizadas a falar vão, inclusive, desqualificar a própria noção de lugar de fala. Né? Isso é uma coisa que acontece muito, eu vi muito isso na internet, inclusive pesquisando para fazer esse episódio do Diversifica. Vi coisas assim, que não necessariamente eram discurso de ódio, mas que dá para fundamentar o discurso de ódio, né? Que é, por exemplo: não, esse negócio de lugar de fala não existe. Não precisa disso, porque todo mundo é capaz de pensar sobre a realidade. Então, desde que eu seja capaz de pensar sobre a realidade, eu posso falar o que eu quiser, como eu quiser, quando eu quiser. E aí eu vou devolver essa provocação. E nesses casos em que o que está sendo falado é uma coisa efetivamente perigosa ou violenta, quando é que acaba? Quando é que a gente chega no limite da apreciação da fala do outro? E a gente precisa realmente interromper uma coisa ali, porque não é um diálogo que está mais acontecendo. Aqui já é uma situação de violência.
Eu lembro muito do que você falou aí. Na verdade, tem algumas coisas que eu queria pontuar de maneira bem, bem, bem forte a partir do que você colocou. Mas vou citar dois cientistas, né, dois teóricos e tudo. Eu lamento muito não lembrar quem foi que falou isso daqui. É um físico, mas eu não consigo lembrar de maneira nenhuma qual físico é, né? Mas ele fala que a ciência é sobre romper preconceitos. É sobre ouvir as outras coisas. A ciência, por isso que a gente diz que a ciência é democrática. Falando um pouco sobre o que você dizia sobre os professores, o ouvir dos estudantes e, enfim, a ciência é democrática. Ela precisa ser democrática porque ela precisa ouvir as vozes. E se a gente não escuta as outras vozes, como é que a gente avança? A ciência, necessariamente, a academia é um troço que tem que estar em crise o tempo inteiro. Porque é a partir da crise que a gente vai construir uma outra coisa. A educação tem que estar em crise o tempo inteiro. Porque a educação necessariamente é um encontro de pelo menos duas vozes diferentes. Falando ainda de lugar de fala e falando ainda de identidades. É de uma geração anterior para uma geração seguinte. Então isso gera muita crise. E é necessário que gere essa crise. Mas essa crise não pode ser, de maneira alguma, a causa do calar das outras pessoas. E se a gente procura calar as outras pessoas, significa basicamente que as pessoas não conseguem ou não sabem dialogar. E é por aí onde a gente vai pensando sobre uma atitude um tanto quanto, na linguística a gente vai chamar de atitude monoglóssica, né, na linguística sistêmico-funcional. A gente tem a atitude heteroglóssica e a atitude monoglóssica. A atitude heteroglóssica, ela é hetero, que significa o outro, né? evoca essa noção de o outro. A heteroglossia, por assim dizer, ela traz a voz, o pensamento, a coisa que o outro diz dentro do meu discurso, dentro desse discurso, dentro desse diálogo, para a minha própria voz. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, Céu, é um diálogo heteroglóssico, porque você fala algumas coisas, quando eu respondo, trago algumas coisas que você falou e acrescento outras, e assim a gente vai fazendo esse bate-bola, por assim dizer. Já uma atitude monoglóssica não seria assim. Uma atitude monoglóssica é o completo contrário. É quando eu, dentro da minha fala, trago apenas, mono significa um. Então, trago apenas a minha voz. Então, a minha voz é aquela voz que é a única voz que serve, né? E claro, existem gradações entre a monoglossia completa e a heteroglossia completa, né? Existem várias coisas aí. Mas, sabe, Céu, uma das coisas que a gente não pode incorrer é na dimensão do calar. Por quê? Porque nós somos seres gregários, nós vivemos em sociedade. Então, esse calar não pode acontecer. Não pode acontecer de maneira nenhuma. E aí a gente tem um outro autor que eu vou trazer, chama-se Karl Popper, né? P-O-P-P-E-R. E aí ele vai trazer uma ideia do paradoxo da tolerância. Por quê? Nós devemos tolerar todas as coisas, ok? Nós devemos nos abrir a todas as vozes. Sim, a democracia, por exemplo. A democracia, ela deve estar aberta a todas as vozes que existem. Sim, dentro de determinada sociedade, a todas as opiniões, tudo aquilo que existe. Correto, é exatamente isso. Mas, a partir do momento que o tolerante tolera demais e tolera até mesmo aquela coisa que é intolerante, o tolerante para de existir. Então, é um grande paradoxo. Não há, no sentido de, a proposição 1 é, nós devemos tolerar as coisas, nós devemos tolerar tudo para conseguirmos conviver democraticamente. Ponto. Ok, beleza. Só que, a partir do momento que eu começo a tolerar demais as coisas todas, inclusive aquelas coisas que são intolerantes, a tolerância como um todo desaparece. Então, é necessário que a gente saiba quais são os limites, quais são as coisas todas. E para isso, a gente precisa saber onde está pisando. Voltando de novo às interseccionalidades, voltando de novo à dimensão do lugar de fala, do qual nós nunca saímos, né? E estamos discutindo sobre essas coisas todo esse tempo. É preciso que a gente saiba exatamente qual é o lugar de onde se fala. Aí, voltando também lá no início, as dimensões, as proposições lá dos estudos críticos do discurso, quais são as condições de produção, distribuição e consumo de todos os discursos, de todos os pensamentos que eu tenho, de todos os pensamentos que as pessoas têm. Então, é necessário que se pense sobre isso daí. Tem uma coisa que eu queria falar para você também, Céu. Já que você falou sobre pessoas com deficiência, PCDs e enfim, né? Por exemplo, recentemente, a gente, na nossa conversa, é uma das coisas que é necessário que a gente escute. Só um pequeno parênteses mesmo, para que as pessoas consigam entender o quanto é necessário a escuta das outras pessoas e das outras coisas. É um paradigma que é necessário, esse paradigma que vou citar agora, é um paradigma necessário que seja quebrado. Por exemplo, quando se fala sobre altas habilidades e superdotação. Como o Céu sabe, eu descobri aos 34 anos que eu tenho que eu tenho altas habilidades. Não tive de maneira nenhuma, até os 34 anos de idade, algumas questões relacionadas a um apoio melhor na escola, seja na escola, seja na faculdade, seja na segunda faculdade que eu estou fazendo agora, seja no meu mestrado, que eu concluí em 2016, seja no meu doutorado, que eu concluí em 2021, mestrado e doutorado em linguística, né? E a outra graduação que eu estou fazendo agora, as minhas especializações, tudo isso, nenhuma dessas coisas foi capaz de me enxergar enquanto ser humano, enquanto pessoa com altas habilidades. E todas as minhas questões, vários psicólogos pelos quais eu passei, para tratar das minhas dimensões de ansiedade, para tratar das minhas dimensões de depressão, de pensamento acelerado, nenhuma delas foi capaz de me observar enquanto pessoa com altas habilidades. E aí, observem, eu sou uma pessoa que fiz doutorado, eu fui uma pessoa que fiz mestrado, eu tenho 34 anos de idade, tenho mais de uma graduação, tenho especializações, enfim, tenho graduações que concluí, tenho graduações que comecei, mas não concluí. Enfim, as pessoas podem olhar e podem pensar que é uma grande vida de sucesso. Eu não digo que eu não tenho uma vida de sucesso, não. A minha vida é de sucesso, sim. No entanto, o que está por trás muitas vezes não é visto. Porque as pessoas que têm altas habilidades, na verdade, elas têm um sofrimento emocional muito profundo. Um avançar muito forte em termos mentais, em termos de pensamento. E eu gostaria muito, por exemplo, Céu, como eu já falei em outras vezes nas nossas conversas mais pessoais, que eu gostaria muitíssimo, muitíssimo que a minha cabeça parasse um pouco de pensar e que eu finalmente pudesse descansar um pouco. Mas é como se eu fosse uma pessoa indescansável. E às vezes o meu pensamento acelera de tal forma que não fica claro para as outras pessoas aquilo que eu estou querendo dizer. E enfim, eu espero que tenha nesse podcast ter ficado claro um pouco daquilo que eu queria falar. Mas assim, dizendo para todas as pessoas que ser superdotado, ter altas habilidades, não é aquele céu de brigadeiro da grande pessoa de Steve Jobs, né, Bill Gates, sei lá, quem mais, Albert Einstein, né, e todos grandes filósofos, grandes cientistas da humanidade. Não, porque o que está por trás muitas vezes não é visto. O desenvolvimento do meu TDAH se deu por conta das altas habilidades, né? Eu tenho o que se chama de dupla excepcionalidade, bem como o meu transtorno de ansiedade generalizada. Enfim, tudo isso se dá porque a minha mente não para. E a minha mente não para não é porque ela é defeituosa ou qualquer coisa assim, mas é porque eu tenho uma característica, e característica é essa que nunca foi tratada, né? E muitas vezes não é ouvida pelas pessoas. Não é ouvida pelas pessoas. E pensa-se, por exemplo, que super habilidades, altas habilidades, superdotação, alta dotação ou qualquer coisa é algo basicamente maravilhoso. Mas nem sempre é. Li um livro recentemente, um livro em espanhol, não sei se tem tradução para o português, La Maldición de la Inteligencia, né, que fala exatamente da maldição de ser muito inteligente ou da maldição de ser inteligente de alguma maneira diferente da inteligência das outras pessoas. Uma pessoa com altas habilidades é uma pessoa que pensa diferente das outras pessoas. Não é uma pessoa que pensa mais, que pensa melhor, que pensa mais... Não. É uma pessoa que pensa diferente. Céu, que nós temos algumas conversas a nível pessoal, sabe como minha mente é inquieta, sabe o quanto eu invento de coisa para fazer o tempo inteiro, porque eu não consigo parar quieto. Enfim, tive diversos problemas diferentes, diversos tratamentos, como se eu tivesse problemas diferentes. Mas eu não tenho nenhum problema. Eu só tenho a minha cabeça que funciona demais, que isso é o que me traz alguns problemas. Mas aí, só dizendo isso, Céu, só dizendo, por exemplo, que no teu caso do autismo, muitas vezes as pessoas não conseguem compreender quais são as diversas possibilidades de autismo, bem como as pessoas não conseguem entender, por exemplo, porque pessoas com altas habilidades não conseguem ter sucesso na vida. E eu tenho várias experiências com várias pessoas que depois se descobriram com altas habilidades que não tiveram absolutamente nenhum sucesso na sua vida. E por quê? Porque não tiveram espaços para que os seus sentimentos, os seus pensamentos, o seu modo de pensar fosse acolhido. E aí, fechando o ciclo dessa reflexão que eu fiz agora, é por isso que é necessário ter lugar de fala para todas as pessoas. A pessoa autista precisa ter um lugar de fala, porque nós sabemos que nenhum autista é igual ao outro. Os pensamentos, a forma de formular pensamentos de um autista é diferente do outro. E todas as pessoas são diferentes umas das outras, mas existe a especificidade do que a gente chama de autismo hoje. Existe também a especificidade de como você interage com o próprio ambiente. Para algumas pessoas, há uma dimensão sensorial comum, e o mundo, por assim dizer, é feito para essas pessoas que têm uma dimensão sensorial comum. A dimensão sensorial dos autistas, bem como a dimensão sensorial, muitas vezes, de pessoas com altas habilidades, é completamente diferente das outras pessoas. E uma luz mais forte pode incomodar, um barulho mais forte é terrível, e assim por diante. É necessário que nós enxerguemos os locais de fala de todas as pessoas. Essas ruas que se entrecruzam, colocando de novo a metáfora que eu usei há pouco tempo, mesmo nesse podcast. Então, essas ruas que se entrecruzam, e nessas ruas que se entrecruzam, que são todas as identidades que nós temos, são todas as identidades que nós somos, que nos são parte, né? Todas essas coisas são necessárias a serem observadas de todas as pessoas ao nosso redor, para que a gente possa ter uma noção de como construir um mundo efetivamente mais democrático mesmo, efetivamente com as vozes todas mais acolhidas nessas heteroglossias, trazendo de novo o termo, nessas heteroglossias que acolhem outras vozes, que trazem outros agentes, outras ideias de mundo, tal como a universidade se abriu para outros lugares de fala quando acolhe pessoas que nunca estiveram lá, como nas cotas, como nós discutimos, tal como os ambientes corporativos, voltando ao que você falava antes, Céu, os ambientes corporativos que se abrem a lideranças que têm um outro espaço, um outro lugar, um outro processo, uma outra vivência, uma outra forma de resolver os problemas. A gente falava dentro da linguística, por exemplo, que todo mundo sabe que dentro das ciências existem os pequenos nichos, né? Céu, que é formado em ciências sociais, sabe, por exemplo, que um determinado nicho, digamos, da antropologia não se comunica de maneira nenhuma com outro nicho da antropologia, porque são duas linhas teóricas diferentes que são que se batem e etc., e não gostam um do outro. Inclusive, se falam mal dentro da própria ciência, dentro, né, tem debates a partir de artigos e a partir mesmo de humanidades, mesmo xingando ou qualquer coisa nesse sentido. Dentro da linguística não é diferente. E uma vez eu ouvi de um linguista, um grande vulto da linguística nacional, em uma das suas conferências, é que a gente se perde muito nisso. A gente pensa dentro da linguística sobre como fazer um diálogo interdisciplinar, ou seja, como dialogar a linguística com a antropologia, por exemplo, com a sociologia, usando as áreas de formação do Céu, com a pedagogia, com a biologia, com outras tantas ciências. Mas muitas vezes nós nos esquecemos dos diálogos intradisciplinares, porque muitas vezes a gente está numa grande conferência de ciência, e aí o que está sendo discutido, um grande problema que está sendo discutido aqui nessa sala, poderia ser respondido pela galera que estava na sala ao lado, que seria uma galera que é rival, e essa rivalidade dessa galera que está na sala ao lado não permite que eu resolva o grande problema que eu tenho. Então, isso acontece na ciência e isso acontece na sociedade como um todo também. Quantos problemas que, falando como as pessoas pretas muitas vezes publicam e muitas vezes falam em seus podcasts, em seus programas, quanto problema de branco não existe em nossa sociedade, porque foi o branco que criou esse problema. Mas tem uma resolução muito simples. É uma resolução muito simples que o branco não consegue ver, inclusive. E não consegue ver por quê? Por que que tem essa solução? É o preto que tem essa solução. Colocando colocando um pouco do episódio do Roda Viva, que foi ao ar na última segunda-feira, se não me engano, dia 8 de janeiro. Foi agora em janeiro, com a Fernanda Torres. Ela falava em algum dos blogs, em algum dos blogs lá, né? Que ela dizia que o acadêmico branco, o branco libertário da sociedade, não sei o quê, esse que sempre teve essa voz e não sei o que lá, e que sempre falou, e que todo mundo escutava e tudo, essa pessoa está um pouco perdida hoje. E está perdida hoje por quê? Porque em alguns determinados aspectos tem um pouco de sua hegemonia ameaçada. Porque existem outras vozes que se colocam, e outras vozes que se colocam a partir de quê? A partir da internet, que democratiza algumas coisas, desdemocratiza outras, né, Céu? Mas democratiza algumas coisas, algumas vozes. Todas as pessoas podem se tornar produtores de conteúdo, todas as pessoas podem colocar sua voz para fora, apresentar o lugar de onde está falando, e isso faz com que algumas coisas possam ser postas à luz que antes não se tinha. Mas, aí essas pessoas que sempre tiveram a voz, que sempre falaram por todo mundo, que sempre estiveram lá, que sempre disseram, que sempre foram, como o Céu citou, os grandes autores da Europa, brancos, maravilhosos, porque nós devemos ser isso, devemos ser aquilo, não encontra mais eco. Essas vozes muitas vezes não encontram mais eco. E aí a gente se perde um pouco. A gente, eu digo a gente branco, tá? A gente branco se perde um pouco. Quando, na verdade, existe uma outra galera que tem todas as soluções para os nossos problemas brancos, que nós mesmos criamos. E a gente só precisa, por assim dizer, sair de uma sala e para outra sala ao lado. Porque lá todos os problemas vão estar sendo resolvidos. Sem a gente ter ideia que terão essa resolução.
É isso, isso me traz também algumas coisas, né? Esse é um assunto que dá para a gente ficar falando aqui dias e dias e dias. Podíamos fazer todo um curso sobre isso, porque é um percurso mesmo, assim, muito, muito rico, de muita... É muito produtivo pensar essas coisas. Produtivo no sentido de muitas possibilidades, né? E eu fiquei pensando aqui, já encaminhando, né, para o final, que o nosso próprio lugar de fala, ele vai se transformando, né? Quando Yasmin fala que recebeu o seu diagnóstico de pessoa com altas habilidades agora, né, aos 34 anos de idade, depois de já ter passado pelo doutorado até e sem ter tido esse apoio, isso é uma transformação, né, na forma como a gente se percebe e na forma como a gente percebe a nossa narrativa. Então, de fato, respeitar o lugar de fala de um grupo que historicamente foi narrado por outras pessoas, e aí que a gente pode falar da negritude, a gente pode falar das pessoas com deficiência, né? Porque a gente tem outros saberes, outras pessoas que não são as pessoas negras, que não são as pessoas com deficiência, que não são as pessoas LGBTs falando por estes grupos. Então, quando a gente fala sobre o lugar de fala, assumir os nossos lugares de fala, mesmo aqueles incômodos, mesmo aqueles que socialmente estão sendo já colocados como lugares de privilégio, é importante, é muito importante, e a gente ter o nosso lugar de escuta, porque isso pode trazer novas informações sobre a gente. Porque quando se tem um discurso sobre, sei lá, sobre pessoas com deficiência, que são só as deficiências visíveis que realmente existem, e a gente começa a prestar atenção nas pessoas com deficiência que estão falando outras coisas sobre isso, isso pode trazer uma explicação que a gente não esperava sobre a nossa própria experiência. E aí a gente vai descobrir que a gente tem um lugar de fala que a gente não imaginou. Eu, por muito tempo, também não imaginava que eu era uma pessoa autista. Fui começar a contemplar essa possibilidade com 30 anos de idade, E hoje, aos 32, eu tenho o diagnóstico formal, né? O diagnóstico médico mesmo, a partir de muita investigação minha e da minha constatação da necessidade de recorrer à medicina para averiguar isso e, de fato, enfim, ter isso confirmado para eu poder correr atrás dos meus direitos, que foram negados ao longo de 32 anos, né? Recebi meu diagnóstico recentemente. Mas, Yasmin, queria agradecer você muito e saber, né, se você gostaria de fazer uma fala final para a gente finalizar aqui. Final para finalizar, falando sobre o lugar de fala.
Pois é. Talvez para encerrar, sobretudo isso, dizer que nós somos gente. E nós somos gente em construção sempre. Sempre isso. Dentro dos nossos lugares de fala, porque às vezes a gente está aqui andando numa rua, e aí, usando ainda a metáfora das ruas e dos caminhos e das identidades, a gente entra em outra rua, a gente vai em outra rua, a gente escolhe para outra rua, e essas identidades vão somando o que a gente é, nosso ser histórico, vão somando quem a gente é, nosso ser histórico, nosso fazer gente, nosso fazer histórico, né? E, bom, eu lembro muito que a gente não é Gabriela. Mesmo as pessoas chamadas Gabrielas que estão aí escutando a gente, existe uma música, né, que é de Dorival Caymmi, que é a modinha para Gabriela, né, de Gabriela Cravo e Canela, né? E aí basicamente diz que eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Não, gente, não é assim, não. Eu não nasci assim, eu me fiz assim. Eu sou aquilo que me fizeram... Eu sou aquilo que eu fiz com aquilo que fizeram de mim, usando de novo o início lá do nosso podcast. E isso traz, inclusive, muitas responsabilidades. E são as coisas últimas que eu gostaria mesmo de falar. Em algum momento, Céu, você disse que nós temos responsabilidade diante dos discursos de ódio, discursos das coisas todas. E sim, nós temos responsabilidade, porque nós somos nós que fazemos. Somos nós que fazemos. Não são as outras pessoas. Nós somos aquilo que fazemos com aquilo que fizeram de nós. É fato. E, muito embora que alguém pode discordar da filosofia sartreana, e a gente poderia, inclusive, citar críticos de Sartre, citar críticos da noção de liberdade que Sartre traz, enfim, mas não vem ao caso porque não é o tema agora do podcast. Mas, então, é sobre isso, é sobre as nossas responsabilidades. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. Eu sou responsável pelo discurso que eu promovo. Eu sou responsável pelo discurso que eu construo e pelo discurso que eu produzo, que eu distribuo e, sim, eu sou responsável até pela forma como o outro vai consumir. Porque se eu estou dentro da mesma cultura da outra pessoa, eu sei mais ou menos o que ela vai pensar, o que ela vai achar e como eu devo falar naquelas coisas que eu preciso falar para aquela pessoa. Então, é meio isso daí. E, para encerrar de tudo, trazendo um pouco de música também, que eu não vou cantar, né, senão, enfim, seria terrível para vocês que esperaram até agora esse podcast, né, enfim, então tem uma música que é a música Amarelo, do Emicida, tem a participação de Maju e de Pablo Vittar, e fala basicamente que traz muito do pensamento de Spivak, que a gente conversou, traz muito do pensamento da Truth, que a gente também trouxe também, né, que eu trouxe aqui pra gente. E aí diz: permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, elas são coadjuvantes, não, melhor, figurantes, que nem devia estar aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, tanta dor rouba a nossa voz, sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, se isso é sobrevivência, me resumir à sobrevivência é roubar o pouco de bom que vivi. Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes, é dar o troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir. E sim, por exemplo, me resumir Se alguém me passa na rua, por exemplo, me resumir apenas a uma pessoa trans, que sou, com roupas femininas, andando e com o início da hormonização ainda e sem tanta, o que a gente chama de passabilidade, né? De ser vista como uma pessoa feminina, então poderiam pensar diversas coisas sobre mim. Você poderia pensar diversas coisas sobre mim. No entanto, eu sou muito mais do que aquilo que me veem. Eu sou aquilo que eu sou. Sobretudo, eu sou aquilo que eu fiz com aquilo que fizeram de mim, dentro da responsabilidade que eu tenho e dentro de todas as coisas que eu sou, que eu tenho, que eu falo, dentro das mais diversas identidades que eu tenho e que eu sou e que com elas eu falo. E eu agradeço muito o céu, porque a gente pôde ter essa conversa gostosa sobre identidades. Nessa manhã, a gente tá gravando de manhã, e foi muito legal, né? Então, eu agradeço muito por essa oportunidade e agradeço muito a quem escutou até agora e a quem, enfim, a quem quis ouvir todas essas coisas e refletir junto aqui com a gente. Eu agradeço.
Agradeço demais, Yasmin. Foi muito bom ter esse bate-papo. Espero que quem ouviu também tenha aproveitado, que tenha cutucado reflexões importantes aí, que isso possa contribuir para a construção da equidade, seja de gênero, de raça, né, de condições de saúde, dentro e fora da DITEC, né? A gente sabe que toda discussão que a gente faz no âmbito corporativo, elas têm impacto social muito grande, porque a gente está falando de empregabilidade, a gente está falando sobre condições de existência, né? Condições materiais e simbólicas de existência. Então, isso vai muito além muito além dos muros, né? Dos prédios onde a gente trabalha, ou das nossas casas agora em home office também. Então, também agradeço muito quem ouviu. A nossa publicação no site interno já está lá também, quem quiser dar uma olhada sobre esse tema. A gente quer ter mais incidência também nas nossas redes sociais, com o Diversifica. E deixe a opinião de vocês, seja lá no portal, seja nas redes sociais. A gente está aberto ao diálogo. Porque é isso, né? O diálogo é que promove realmente a diversidade. E é isso que a gente mira na diversidade aqui no Diversifica. Então, um abraço para quem ouviu, até o próximo episódio.